Está no ar o Jornal do Senado.
Cássio Cunha Lima lamenta a desilusão de brasileiros com o cenário econômico e cobra da presidente Dilma pedido de desculpas.
Jorge Viana reconhece que governo demorou para iniciar diálogo com a oposição.
Paulo Paim critica parcelamento de salário de servidores gaúchos.
E Ana Amélia se diz preocupada com contas públicas do Rio Grande do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, afirmou que cresce o número de brasileiros decepcionados, frustrados, revoltados e indignados com as notícias da Operação Lava Jato e das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país.
Segundo o senador, a inflação já é de quase 10%. O produto interno bruto deverá cair cerca de 2% este ano. A taxa básica de juros atingiu seu maior nível desde 2006. Com a Selic chegando aos 14,5% e o desemprego em São Paulo está em 13,2%.
Para Cássio Cunha Lima, esses números exigem do Senado e da Câmara dos Deputados uma responsabilidade extrema, sobretudo da oposição, que, segundo ele, nunca esteve fechada ao diálogo com o governo.
O senador advertiu, no entanto, que o Executivo precisa dar um passo para que seja possível o entendimento para superar a atual crise.
O que a oposição coloca como condição sine qua non, como pré-requisito indispensável para que se crie qualquer ambiente de discussão, é o reconhecimento de erros graves que foram praticados e, mais do que isso, um pedido formal de desculpas ao povo brasileiro. Infelizmente, não assistimos qualquer gesto do atual governo que aponte nessa direção.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a proposta do governo de diálogo com a oposição é legítima e necessária, mas chega atrasada.
Ele disse que deveria ter ocorrido no final do ano passado, após a eleição, por entender que quem ganha deve buscar se aproximar do derrotado e da sociedade visando uma solução dos problemas do país.
Jorge Viana advertiu que o enfrentamento entre PSDB e PT não faz bem ao país e que é necessário um diálogo isento de vínculos partidários, que vise a continuidade das investigações sobre corrupção e a busca de soluções para a crise.
Acho que cabe à presidenta, na condição que ocupa, um diálogo com o chefe de poderes. Acho que cabe a quem ocupa a função da presidência da República procurar o diálogo, seja com quem for, pensando o país, pensando o fortalecimento das apurações dos mal feitos, mas pensando essencialmente como vamos superar essa fase e fazer com que o Brasil siga em frente num ambiente ainda melhor.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal para melhorar o combate à corrupção.
As medidas serão divulgadas no dia 7 de agosto e precisam de 1,5 milhão de assinaturas para serem apresentadas como projeto de lei de iniciativa popular no Congresso Nacional.
Entre as propostas estão a criminalização do enriquecimento ilícito de agente público, a responsabilização de partidos políticos e a punição adequada à corrupção, que pode virar crime hediondo.
A nós que somos parlamentares e que durante anos na oposição procuramos investigar através da instalação de CPIs, de requerimentos de informações, nesse momento nos cabe aplaudir esta ação de rigor e competência que desenvolvem o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal.
O senador Assir Gurgax, do PDT, comemorou a sanção da lei que isenta tratores e máquinas agrícolas do licenciamento, emplacamento e pagamento de taxas ou tributos.
Com a nova lei, os agricultores terão apenas que registrar seus tratores num cadastro único do Ministério da Agricultura, o que servirá para controle da frota, beneficiando o agricultor. Por exemplo, em caso de roubo, hoje não há nenhum registro.
Segundo a Assir Gurgax, a medida também vale para veículos artesanais, como os jericos, muito utilizados em Rondônia.
Ele lembrou que o governo vai deixar de arrecadar cerca de 250 milhões de reais nos primeiros anos, mas ressaltou que a medida vai beneficiar os agricultores e os consumidores por causa da redução de custos da produção.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, comemorou os 15 anos do Porto Digital, um polo de desenvolvimento de softwares e de tecnologia de informação localizado no Centro Histórico de Recife.
Ele explicou que o projeto emprega 8 mil profissionais e reúne cerca de 150 empresas de software, games, multimídia, música, design, fotografia e outras atividades da chamada economia criativa.
Nestes 15 anos de existência, muitos bons negócios foram realizados sob o guarda-chuva do Porto Digital, que não param de inovar. A iniciativa agora ultrapassa as fronteiras do Recife, com a inauguração de dois armazéns da criatividade no interior do estado. O primeiro em Caruaru e o outro em Petrolina, estimulando a inovação no Agreste e no Sertão de Pernambuco.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, se solidarizou com os servidores públicos do Rio Grande do Sul que paralisaram as atividades porque o governo estadual decidiu parcelar em 3 vezes o pagamento dos salários de quem ganha acima de R$ 2.150.
Segundo o senador, a paralisação atinge cerca de 40 categorias, entre policiais, bombeiros, professores e funcionários da saúde. Além disso, os ônibus não saíram das garagens porque os rodoviários temem a insegurança devido ao aquartelamento dos policiais.
Paulo Paim leu nota em que o Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul afirma que, ao parcelar os salários, o governo gaúcho descumpriu a Constituição do Estado e decisões da Justiça.
É inadmissível que no final do mês apenas uma parte do vencimento esteja na conta. O que fará um servidor, um pai de família, uma mãe de família, os aposentados e pensionistas? Salário em dia é um direito sagrado. Ninguém pode colocar a mão. Tenho absoluta certeza de que o governo do Rio Grande e os servidores públicos haverão de encontrar uma solução o mais rápido possível. Diálogo é a palavra de ordem.
Preocupada com a situação dramática das contas públicas do Rio Grande do Sul, a senadora Namélia defendeu um novo pacto federativo para melhor distribuir o dinheiro arrecadado pela cobrança de tributos entre a União, os estados e os municípios.
A Namélia acredita que os governadores deixaram de ser gestores e passaram a ser administradores de dívidas, usando inclusive, no caso do Rio Grande do Sul, o dinheiro relativo a depósitos judiciais e oriundo de empréstimos concedidos por bancos internacionais para custear a máquina pública e não para novos investimentos.
Ela acredita ser preciso ter mais transparência para que a sociedade saiba a real situação das contas públicas dos mais diversos governos.
Que a sociedade conheça a contabilidade dessas contas públicas focadas na gestão, na transparência e na boa governança. Sem estes pré-requisitos, não há possibilidade alguma de sucesso.
E segue até o dia 7 de agosto a Semana Mundial do Aleitamento Materno.
Neste ano, a semana tem como tema amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
O objetivo é conscientizar famílias e empregadores sobre a importância da amamentação para a saúde do bebê, mesmo após a volta da empregada ao trabalho. Detalhes com o repórter Jorge Gardim.
Uma série de projetos em discussão no Senado busca garantir o direito à amamentação. Entre eles, a proposta do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que assegura às mães amamentar em locais públicos e coletivos e pune com multa de até R$ 394 mil quem tentar impedir a prática. A iniciativa busca evitar situações de constrangimentos e estimular o aleitamento materno. Outra proposta do senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, garante o direito a amamentar durante prova de concurso público. Pelo texto, as mães poderão se ausentar do local das provas para alimentar seus filhos por até 30 minutos, a cada 2 horas. O senador explicou que o horário poderá ser recompensado em igual período para garantir que a lactante não seja prejudicada ao final do exame.
Esse projeto, ele vem, além de resguardar o direito da criança, a gente ainda também procura com ele dar uma certa igualdade de condições para que essa mãe dispute com os outros em pé de igualdade. Se ela vai fazer o concurso e ela sabe que ali do lado o filho dela está bem amparado e que está alimentado. Ela vai ficar focada na prova dela.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.